Baltarte, num sismo de magnitude de 2,5 na escala de Richter, foi sentido esta madrugada na Ilha Terceira, no concelho de Angra do Heroísmo, informou o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores. Segundo no portal do CIVISA, o abalo foi registado por volta das 4 da manhã e teve epicentro a cerca de 1 quilómetro a este das 12 ribeiras. O sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada nas freguesias da Serreta e de São Bartolomeu, no concelho de Angra.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O PSD Açores alertou que existe ainda mais matéria a ser investigada na gestão da SATA, lembrando que cabe ao Ministério Público analisar a existência de crimes a propósito da auditoria do Tribunal de Contas ao grupo.
Há mais matéria que deverá ser investigada e não é por acaso que o Ministério Público requer a necessidade da concessão desse mesmo relatório no sentido de o analisar.
O vice-presidente do PSD Açores, Luís Maurício, falava na apresentação das conclusões da reunião da Comissão Política Regional do Partido. Segundo o relatório da auditoria do Tribunal, divulgado na quarta-feira, entre 2013 e 2019, o Grupo SATA acumulou prejuízos na ordem dos 260 milhões de euros, dos quais 233,4 foram gerados pela SATA Internacional. Relativamente à transportadora aérea, Luís Maurício considerou que a negligência e a irresponsabilidade do PS, quando liderou o governo dos Açores, ultrapassaram todos os limites. O social-democrata lembrou a compra de um avião Airbus A330, que nunca foi devidamente explicada e está envolta em contornos graves, admitindo a viabilização de uma comissão de inquérito ao grupo SATA, tal como defende o Chega. O antigo líder parlamentar do PSD Açores acusou o Partido Socialista de levar o setor público empresarial à ruína através de uma gestão negligente, dando exemplos de várias empresas regionais.
Com o Partido Socialista, a Portos dos Açores acumulou dívidas que levariam 148 anos a ser pagas pela empresa. A Ilhas de Valor emprestou milhões a privados que nunca serão recuperados. A Lota Açores viu o seu passivo aumentar de tal forma que seriam precisos 45 anos para a empresa os liquidar. Provas inequívocas da ruína a que o Partido Socialista conduziu o setor público empresarial regional.
E na sequência desta conferência de imprensa, o PS Açores acusou hoje o PSD de recorrentes tentativas de intimidação, recusando receber lições de moral dos sociais-democratas que tentam desviar as atenções face aos fracos resultados da governação de José Manuel Bolieiro. Carlos Silva, do Secretariado Regional do PS Açores, lamenta que mais uma vez o PSD Açores e os seus dirigentes estejam mais preocupados em atacar o Partido Socialista em vez de propor em medidas e soluções que ajudem as famílias e as empresas açorianas perante a crise inflacionista. O socialista considera que em apenas 2 anos e meio de governação, o governo regional deixou um lastro de destruição e que nem mesmo os mais recentes ataques da coligação do governo da República do PS no âmbito das verbas para os prejuízos provocados pelo furacão Lourenço e libam Bolieiro de ter prescindido de cerca de 68 milhões de euros do financiamento para as obras de recuperação dos danos do mau tempo. Carlos Silva lamenta também a postura do vice-presidente do PSD Açores, um político experiente que não resistiu a ser um mero cartilheiro de Duarte Freitas, secretário das Finanças, que esbanja milhares de euros em consultorias e auditorias para fazer propaganda contra o PS, pode ler-se num comunicado do PS Açores. O dirigente do partido recusa ainda que o PS receba lições de moral do PSD, que está a ser investigado por gestão danosa no processo de insolvência da empresa municipal Azores Parque.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do grupo parlamentar do PS Açores defendeu que parte do lucro do acionista público empresarial da Eletricidade dos Açores, a EDA, seja aplicada na ajuda às famílias e empresas com os custos de energia.
Nós não estamos contra aquilo que será a distribuição desses montante pelos acionistas, entre os quais o acionista público, entre os quais a região. O que nós achamos é que, face à conjuntura que se vive, faz sentido que, da parte que a região vai receber desses lucros, esse montante seja redirecionado para ajudar, nomeadamente, famílias e empresas com os custos da fatura da energia elétrica.
Vasco Cordeiro integrou a comitiva de deputados do Grupo Parlamentar Socialista que se reuniu com a gerência da empresa Gelvalados no Conselho da Lagoa. Recorde-se que a EDA teve um resultado líquido de 12,1 milhões em 2022 e decidiu distribuir quase 50% dos dividendos pelos acionistas. Por outro lado, o líder do PS Açores destacou a situação aflitiva que se vive em termos de habitação.
E a necessidade de apoio à habitação. Há um sistema que está criado que dificulta sobremaneira, pelos requisitos muito apertados que tem, a possibilidade das famílias serem apoiadas para fazer face aos custos que têm e que subiram vertiginosamente com os créditos à habitação, que seja melhorado, que seja aperfeiçoado o sistema que existe, de maneira a que as famílias possam efetivamente ser ajudadas neste momento desafiante que vivem.
O Bloco de Esquerda Açores questionou o Governo Regional sobre o valor que a região está a poupar no pagamento das dívidas à EDA após a redução da taxa de juros de mora de 7 para 4%. Num requerimento dirigido ao Governo Regional e entregue ontem, o Bloco de Esquerda quer saber qual o valor recalculado dos juros das dívidas da região à Elétrica Açoriana e o valor que seria devido caso não tivesse sido aprovada a proposta do Bloco para a redução dos tais juros de mora. Para o Bloco, aliás, em causa estava a aplicação de uma taxa de juro comercial de 7% a uma dívida de 6,5 milhões de euros à EDA, referente à iluminação pública acumulada entre 2012 e 2020 e que poderia também ser aplicada aos cerca de 20 milhões de euros que os hospitais estão a dever à EDA. Para o Bloco, isto era um privilégio que beneficiava os acionistas privados da empresa e prejudicava o erário público. No documento, os deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento, António Lima e Vera Pires, pretendem também saber se existem atualmente pagamentos em atraso à EDA referentes ao pagamento da iluminação pública.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente indigitado do Conselho de Administração da Atlantic Line apontou a descarbonização dos transportes marítimos de passageiros nos Açores como a grande aposta da empresa no futuro. Francisco Bittencourt foi ontem ouvido na Comissão de Economia da Assembleia, reunida em Angra do Heroísmo, na sequência da sua indigitação para presidente do Conselho de Administração. O responsável referia-se à aposta inovadora, já anunciada em abril pelo secretário das Finanças, de mandar construir dois navios elétricos para operarem nas ilhas do Triângulo para substituírem as atuais embarcações movidas a gasóleo. Segundo explicou, o concurso público que a região pretende lançar para a construção das futuras embarcações elétricas deverá estar pronto em setembro ou outubro e os navios deverão estar nos Açores em 2025.
Os navios elétricos chegarão, se tudo correr bem, em 2025. E como tal temos aqui 2 anos para mantê-los e para continuar a trabalhar com eles até os navios diretos estarem cá, e eu penso que ainda será possível continuar com eles fruto da manutenção que tem sido feita enquanto o raço custo-benefício, como eu costumo dizer, não for lesivo para a empresa, eu penso que nós devemos tê-los. A minha expectativa, como eu disse, é que nós consigamos até o final de setembro, outubro, termos o concurso cá fora. Essa é a ideia, e nesse aspecto a autonomia que nós temos agora é suficiente e claramente suficiente para os desafios que temos, que é o canal Horta-Madalena, Velas-São Roque.
Francisco Betancourt manifestou, por outro lado, satisfação pelo facto dos estaleiros navais da Madalena do Pico, atualmente geridos pela Tecnovia, estarem a ser preparados para fazerem a docagem dos navios da Atlantic Line, para que não tenham de seguir para Lisboa para manutenção ou certificação. O administrador da empresa realçou também os bons resultados operacionais registados nos últimos anos, que permitiram regularizar as dívidas da empresa e equilibrar a tesouraria. Foi ontem inaugurada a empreitada de requalificação da Ribeira da Vinha Brava em Angra do Heroísmo. A obra, orçada em 1,1 milhões de euros, pretende prevenir cheias na cidade. Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
A requalificação da Ribeira da Vinha Brava, orçada em 1,1 milhões de euros, vai reduzir a ocorrência das cheias em Angra do Heroísmo e já deu provas da sua eficácia, defendeu o presidente do Governo dos Açores, que esteve presente na cerimónia de inauguração da mesma. A obra já estava concluída, mas só agora é que foi inaugurada. Porém, o proveito deste investimento já começou a ser tirado, especialmente em matérias de proteção civil, destacou José Manuel Bolieiro.
As pessoas poderão não sentir, porque a eficácia e a eficiência desta obra é evitar problemas. Já resultou, porque tivemos um período invernoso sem consequência. Portanto, a realização desta obra tem a ver exatamente com uma requalificação para evitar os problemas de inundações que, infelizmente, a Angra do Heroísmo era frequentemente afetada. Fizemos uma intervenção que é montante e a jusante encaminha as águas de maneira controlada. É verdade que as alterações climáticas são geradores de fenómenos extremos da natureza, com maior frequência, como também as alterações urbanísticas realizadas perturbaram o normal percurso das águas. E tivemos que intervir com estas duas perspectivas. Uma, resolver um problema resultante já das habituais cheias, e outra também na sua dimensão, já prevenindo aquelas que possam ser do quadro das alterações climáticas ou aumento do caudal de águas por este percurso hídrico que é inevitável e que antes perturbava a cidade de Angra. Também sinalizamos na Proteção Civil um sentimento de maior segurança às populações, bem como também à preservação do património edificado aqui nesta zona.
Sobre as várias prorrogações da obra, o chefe do Executivo açoriano desvalorizou os atrasos ocorridos e dá nota dos benefícios que esta empreitada irá trazer à população.
Não foi significativo, o que interessa sobretudo é o bom resultado da obra. E a verdade é que os pequenos atrasos tiveram a ver sobretudo com a falta de mão de obra e a importância qualificadora mesmo dos muros, porque numa cidade como Angra e nesta magnífica paisagem, nós quisemos também preservar um sentido estético nesta obra, para além da sua eficácia. E portanto valeu a pena, estamos muito empenhados, sei que no dia a dia, pela ausência dos problemas, as pessoas e as populações não vão lembrar-se desta obra que superou os 1 milhão e 100 mil euros, mas todos os dias, pela nossa parte e pela Proteção Civil, que houver chuva, tempestade e não acontecer nada às populações, lembrar-nos-amos da importância que esta obra teve.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, sobre a empreitada da Ribeira da Vinha Brava, a qual consistiu na beneficiação do leito e margens da Ribeira numa extensão de cerca de 680 metros.
Sérgio Nogueira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A delegação nos Açores da Associação Nacional de Freguesias, a ANAF, considerou que o alargamento do programa Apoiar Freguesias permite corrigir uma injustiça que deixava de fora as regiões autónomas nos apoios às despesas no combate à pandemia. Em comunicado à ANAF nos Açores, coordenada por Manuel António Soares, congratula-se com a publicação do despacho que aprova o regulamento do programa Apoiar Freguesias, Regiões Autónomas, lembrando que o primeiro despacho do Governo da República só contemplava as freguesias do continente, como se a pandemia da Covid-19 não tivesse abrangido as regiões autónomas. A ANAF realça ainda que, desta forma, as freguesias das regiões autónomas podem aceder a verbas que colmatarão prejuízos e gastos durante a crise sanitária que afetou o país como um todo nos últimos anos. Este programa, como participa a 100%, até ao máximo de 75 mil euros por freguesia, os gastos com equipamentos e dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual, testes, análises de laboratório e outros meios de diagnóstico, também medicamentos, assistência de emergência, a população vulnerável, ações de sensibilização e sinalização relativas à prevenção da doença e ações de desinfecção e disponibilização de desinfetantes. As freguesias devem agora apresentar a candidatura à Direção-Geral das Autarquias Locais por via eletrónica no prazo máximo de 30 dias após a entrada em vigor do regulamento.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Discurso de ódio como combater, é como se intitula a Conferência Internacional que decorre quinta e sexta-feira na Universidade dos Açores em Ponta Delgada. Organizado pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, no âmbito de um projeto sobre o tema, o evento pretende obter diferentes perspectivas de diversos campos disciplinares e dos dois lados do Atlântico. Segundo Pilar Damião, coordenadora do projeto, com a pandemia registou-se um aumento no discurso de ódio e, nesse sentido, há que debater estratégias para combatê-lo.
Portanto, vamos tratar as questões do medo e o ódio, que estão intimamente relacionados com parte das novas, quase uma doença das sociedades contemporâneas. Vamos tratar de como é que existem estratégias de combater todos esses discursos de ódio, como é que se combate esses discursos de ódio, seja online, seja na esfera real. E também vamos ter um painel sobre a esfera pública digital e juventudes. Portanto, temos aqui diferentes olhares, mas também vamos fechar com sentido de esperança sobre como é que podemos manter aqui os direitos humanos em que há este forte incitamento ao ódio, à discriminação, à criação de estereótipos, preconceitos.
A conferência vai reunir investigadores nacionais e internacionais.
Vamos ter diferentes investigadores dos Estados Unidos, nomeadamente a Dina Pohl-Kempner, que foi diretora jurídica do Human Rights Watch e assessora jurídica do Relatório Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão. Vamos ter a professora Susan, e também foi professora da Universidade da Colômbia. Vamos ter a professora Susan Banage, que é fundadora e diretora do Dangerous Speech Project e professora associada no Brookman Klein Center da Universidade de Harvard. E vamos ter também, do outro lado, um grande nome, que é Nathalie Alviadu, que é investigadora da justiça e que tem um projeto muito interessante sobre the future of free speech. Portanto, vamos ter também diferentes investigadores nacionais, desde do ISCTE, passando pelo SES de Coimbra, pelo ICS, a SIXNOVA, que somos nós.
O programa da conferência inclui ainda um workshop sobre combater o discurso de ódio. Acontece sexta-feira à tarde, sendo da responsabilidade da Fundação Amadeu António Berlim. Para além desta dimensão académica e científica, na Universidade, a organização decidiu estar junto da comunidade. Hoje acontece a conversa Juventudes, Discursos de Ódio, Redes Sociais, um olhar sobre a realidade açoriana, onde serão apresentados dados concretos. Terá lugar às 5:30 da tarde na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Já no dia 8 haverá uma ação de sensibilização na Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, que será feita em parceria com a Cres Açor e com o Novo Dia. No dia 11 de maio está agendada a exibição do documentário Inside Offsite, projeto Salvar o Lusitânia, de Bruno Correia. Vai ter lugar às 8:30 da noite no Espaço Cagarra, em Ponta Delgada. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.